todos os esforços para preparar esse contrato de gestão, para enquadrar os objetivos que serão incorporados nesse contrato. E espero, aliás, que esse processo se conclua tão rápido como possível para podermos, precisamente, ter contratos de gestão devidamente assinados.
Para perguntar?
Peço desculpa, eu não percebi qual foi o motivo pelo qual até agora não foi
sei,
aplicado.
A única informação que tenho é que o Presidente do Conselho de Administração tem feito esforços junto da tutela para preparar precisamente esses contratos. Sei que foram discutidos uma proposta de objetivos internamente e é nisso que está a ser trabalhado e é um tema que está a ser liderado, como deve imaginar, pelo Presidente do Conselho de Administração.
Para perguntar?
Mesmo há pouco, quando mencionou o tema do Tribunal de Contas e as dificuldades resultantes da falta de pessoas e até de memória de processos, como disse, e disse que saiu muita gente, que saiu gente a mais, eu queria pedir-lhe que explicasse um pouco melhor essa questão de ter saído gente a mais, que eu não percebi.
Responder?
Muito obrigado. O plano de reestruturação, como lhe disse, envolveu um grande esforço, primeiro aos portugueses, não é? Ao Estado português, pela dimensão da injeção de capital. E no sentido de aprovar uma ajuda de Estado da dimensão que foi feita na TAP, a Comissão Europeia, obviamente, pediu ao Governo português para preparar um plano de reestruturação. O plano de reestruturação tinha que provar a viabilidade da empresa. E provar a viabilidade da empresa significa que a Comissão Europeia queria ter a segurança, não só que o dinheiro que seria injetado na empresa seria bem utilizado, no sentido em que seria por uma empresa viável, mas também que o dinheiro que não seria preciso injetar mais liquidez, mais capital num futuro próximo. E eu relembro-me que, dentro das regras do plano de reestruturação, o Estado português está proibido de injetar liquidez adicional na empresa até 2034. A contrapartida de provar a viabilidade da empresa, e obviamente que estamos a falar entre o período de final de 2020 e durante o início do ano de 2021, faz precisamente num cenário em que a atividade da TAP é especialmente reduzida. E porque a dimensão da TAP é muito reduzida, tem que-se também reduzir a dimensão. E a dimensão passa também pela entrega de alguns aviões, mas pela redução do pessoal e todos os custos que, obviamente, oneram a empresa. A recuperação da atividade foi, no entanto, mais rápida do que o previsto. Saiu muita gente? Sim. Estamos a contratar hoje mais gente? Sim. Porquê? Porque a atividade recuperou. Entre as equipas não operacionais, o facto de haver um fluxo de gente muito importante obriga também, no período de recuperação e mesmo durante a vigência do início da implementação do plano de reestruturação, a substituir algumas pessoas críticas. E essa substituição também não se faz no momento. Na TAP, eu não estava na TAP na altura, mas na TAP foi oferecido soluções para a saída de pessoal. E, voluntariamente, muitas pessoas saíram. E algumas das pessoas que saíram, não saíram porque já não gostavam da empresa, porque tiveram outras possibilidades, porque viram melhores perspectivas no outro lado. Obviamente que saíram também algumas pessoas de muito valor e que a TAP perdeu. A recuperação da atividade da TAP também se faz neste contexto. Quando eu refiro, saiu muita gente, é objetivo, saíram centenas de pessoas. Obviamente que muitas porque o número foi grande. Estamos a contratar hoje porque a atividade está a recuperar. E estamos a recrutar especialmente focados nas áreas operacionais. Porque voamos mais, precisamos de mais tripulantes de cabine. Porque temos uma frota maior e porque temos uma rotação maior, também contratamos e precisamos de mais engenheiros e técnicos de manutenção. Não sei se respondeu à sua pergunta.
Sim, e eu acho que ainda voltaremos a esse tema de certeza, mesmo nesta reunião, porque eu, à medida que vou ouvindo essas questões sobre a recuperação e as expectativas iniciais, cada vez fico mesmo com a percepção de que só eram os trabalhadores da TAP e era o PCP os únicos neste mundo que diziam que aquelas previsões foram feitas para serem desmentidas pela realidade. E assim aconteceu. Bom, mas já lá iremos, temos mais rondas para voltar a isto. Ora, aquilo que o senhor me explicou há pouco, Dr. Gonçalo Pires, relativamente ao contrato de gestão que ainda vai ser tratado, o senhor foi designado gestor público, foi designado membro do Conselho de Administração, em que momento? Recorde-nos.
Junho de 2021, como não executivo, legal não executivo.
Muito obrigado. O artigo 18, número 2, do Estatuto do Gestor Público diz assim: o contrato de gestão é celebrado no prazo de 3 meses contado a partir da data da designação do gestor público entre este, os titulares da função acionista e o membro do Governo responsável pelo respectivo setor de atividade, sendo nulo o respectivo ato de nomeação quando ultrapassado aquele prazo. 3 meses depois da sua nomeação, não havendo contrato de gestão, a sua nomeação como administrador é nula pela lei. Como é que isto se resolve este problema, doutor?
Responder.
Como lhe disse, estão a ser envidados todos os esforços para assinar o contrato de gestor público assim que possível. O esforço está a ser coordenado pelo Presidente do Conselho de Administração, ou pelo menos estava. Eu acho que o tema tem a maior urgência, concordo consigo. Não só para o Estado, mas também com os respectivos administradores, e espero que, assim que esteja concluído, o documento seja assinado.
Para perguntar?
Doutor, o tema tinha a maior urgência há 2 anos. Agora, o quadro é outro, já não estamos perante um tema urgente, estamos perante um problema. Um problema por lei, em que a sua nomeação é nula, e já é nula há algum tempo, e esta questão tem sido abordada à luz desta realidade ou não?
Se pergunta se o tema me preocupa, claro.
Não foi isso. Se para perguntar, faz favor.
Eu não tenho dúvidas que o preocupa. A pergunta que eu fiz foi se este tema tem sido abordado na administração da empresa à luz desta realidade do número 2 do artigo 18 do Estatuto do Gestor Público.
Não tem sido discutido o facto de a nossa nomeação ser eventualmente nula. Acho que há uma falta de sentido prático no facto da possibilidade de toda a administração estar admitida pela... E sabemos também que estão a ser enviados portos pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Conselho de Administração, por todos nós, e sabemos que também a tutela está a trabalhar no tema e que seguramente o tema será tratado e os contratos assinados o quanto antes, e muito brevemente.
Para perguntar.
Muito obrigado. Eu queria ainda assim voltar ainda nesta ronda à questão dos trabalhadores e da situação da companhia. O Sr. Gonçalo Pires disse há pouco que a TAP é menos competitiva do que as suas congêneres e adiantou desde logo motivos até financeiros pela dívida, que tal como referiu, nos seus montantes e nas condições mais desfavoráveis para a companhia. Eu gostava de lhe perguntar qual foi o impacto na dívida da TAP do negócio respeitante à frota com os 53 aviões da Airbus que na gestão privada se desenrolou.
Para responder.
Muito obrigado. Esse é de facto um tema importante e eu percebo o tema quando ligo aos trabalhadores, porque isto são declarações minhas na apresentação de resultados às equipas e aos investidores, porque está expresso nos números. E foi das primeiras coisas que, como tu assumi, quando assumi as minhas funções executivas, e logo depois de as assumir na preparação da fase final da aprovação do plano de estruturação, me pareceu evidente. A dívida numa companhia aérea está essencialmente relacionada com os aviões. Os aviões são caros. E quando olhamos para a demonstração de resultados da TAP, percebemos que, em percentagem das nossas receitas, a TAP é, de longe, a mais, a que tem um peso superior em percentagem das receitas. São 14,6% a níveis de 2022. E este custo não compara bem com outras companhias aéreas. O dever fiduciário da administração da TAP é trabalhar para a sua sustentabilidade e olhar para todas as rubricas de custos e perceber o que se pode fazer para minimizar. O esforço de implementar, executar e cumprir o plano de estruturação envolve muita coisa, como deve imaginar. Como dizia, a área comercial é fundamental para que a TAP seja viável. E os resultados que conseguimos provam não só da competência das equipas de gestão de receita, como comerciais. Mas também é importante perceber que algumas linhas de custo precisam e seriam melhor se fossem reduzidas. Um dos esforços que fizemos, e começou antes de mim, na equipa de compras e de negociação, foi a negociação de contratos. A TAP já negociou quase 3 mil contratos desde o início da implementação do plano para poupanças de 150 milhões de euros. E conseguiu fazê-lo mesmo no início da fase de inflação. E o princípio que se aplica aos pequenos fornecedores e aos grandes fornecedores é sempre o mesmo. Foi pedido um grande esforço aos portugueses, mas foi, acima de tudo, pedido um grande esforço aos trabalhadores. Quem trabalha com a TAP também tem que perceber que tem que fazer um esforço. E as equipas são incansáveis na negociação e gostava aqui, e porque esta audição é pública, de dar não só parabéns a todas as equipas, mas em especial à equipa de compras da TAP, que tem feito este trabalho fantástico. E algumas pessoas que, entretanto, saíram da TAP e que tiveram na TAP todos estes anos e ao qual agradeço. Só que existem outras linhas de custos que são grandes rubricas, como são os aviões, e custos relacionados com os aviões, como sejam os motores. A TAP, no início de janeiro, falou com a Airbus e disse-lhe precisamente isto. O custo dos nossos aviões é muito alto e temos um compromisso para a compra de aviões em número superior ao que desejamos para o necessário plano de desalavancagem ou de redução de dívida da empresa. Eu quero relembrar aqui que a Airbus é um parceiro. Eu quero relembrar aqui que a Airbus é um parceiro estratégico para a TAP. Toda a frota da TAP é Airbus. Na PGA voamos com Embraer, a TAP voa com Airbus. E é um parceiro estratégico do qual depende todos os dias, por componentes e por trabalhos de manutenção e por performance. E, obviamente, a conversa com o Airbus tem que ser tida feita como hoje há uma boa notícia, a TAP sobreviveu, mas há uma má notícia, é que temos aqui um plano de reestruturação e temos que o cumprir. Não é, obviamente, fácil negociar com o Airbus, especialmente porque, obviamente, respeitamos todos os contratos assinados. Mas, para perceber o custo dos nossos aviões, a TAP decidiu fazer um estudo financeiro, operacional e jurídico à compra dos aviões e, em especial, ao Purchase Agreement de 2015. Esse estudo foi concluído com a ajuda de advogados ingleses, advogados portugueses, com contratos estão sob lei inglesa, e com assessores independentes que avaliam o valor dos aviões, na altura e agora. Esse estudo foi entregue à tutela e as responsabilidades da TAP sobre esse estudo acabam aí. Qual é a responsabilidade da TAP? É conseguir, através da Airbus, dos parceiros que temos de fabricantes, como seja a Rolls-Royce ou outros, ou junto dos nossos lessors, que são os financiadores de aviões, trabalhar todos os dias para dizer duas coisas. A TAP vai crescer um dia,